Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora, transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos, participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551-1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Trabalhando para você.
Muito bem, meus amigos, está começando neste sábado, dia 6 de fevereiro de 2016, mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, trazendo para você debates e entrevistas aqui pelas ondas da Rádio Municipal, AM620, e também da Rádio Cidade FM 87.9. A gente vai trazendo no programa de hoje muitas informações para você, informações ligadas à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com a secretária Geni Casper Carboni. Estaremos falando também sobre o mosquito Aedes aegypti, esse grande transmissor aí de doenças, né, que muito preocupa a população nacional, população mundial também, e é claro, os nossos municípios aqui da região. Por isso a gente trouxe o secretário adjunto de saúde, Luiz Carlos Biglini, aqui para o nosso programa, também a agente de endemias, Elisa Greleitoff-Wolf, para falar um pouquinho então a respeito aí das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. O mosquito que antigamente a gente falava mosquito da dengue, hoje não dá mais para falar isso, né? Porque ele transmite também a febre chikungunya e também agora o Zika vírus, que é o principal responsável aí pela doença microcefalia que atinge aí as crianças, né? Ainda no útero materno. Então a gente vai estar falando sobre isso, sobre as ações que vão ser realizadas aí nos próximos dias, intensificando ainda mais o trabalho que é realizado ao longo de todo o ano. E é claro, a gente vai trazer mais informações para você aqui na nossa programação. Também tem uma reportagem especial aí sobre a Ave Mais Agroavícola Limitada, grande empreendimento aqui do município de Tenente Portela. Este é o sábado de carnaval, muita gente viajando, mas é claro, a gente trazendo para você aqui nas ondas da Municipal e também da Cidade FM a nossa programação normal com o programa semanal da Prefeitura de Tenente Portela.
Secretaria de Saúde e Saneamento. Tenente Portela, trabalhando para você.
Muito bem, no programa da Prefeitura Municipal neste sábado, conforme prometido no sábado passado, a gente vai voltar a falar aí sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Mosquito aí transmissor, agora não mais só da dengue, como também da chikungunya e também o Zika vírus, né? Uma questão importante que sempre deve ser debatida pela nossa comunidade, é claro, a gente traz aqui para a população também no programa da Prefeitura Municipal. Para isso, hoje, a gente convidou o secretário adjunto Luiz Carlos Biglini, secretário da Saúde, adjunto, e também a Elisa Greleitoff-Wolf, que é agente de endemias aqui do município. Primeiramente, eu vou saudar, então, os nossos convidados. Secretário adjunto Luiz, uma satisfação tê-lo aqui no programa da Prefeitura Municipal neste sábado. Uma boa tarde.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal. É um prazer nosso estar vindo até essa rádio para debater sobre um assunto muito importante e muito grave que está se instalando no nosso país.
Muito bem, também quero saudar então a Elisa, que é agente de endemias aqui do nosso município e também faz um belíssimo trabalho de combate a esse mosquito. Uma boa tarde, Elisa, uma satisfação mais uma vez tê-la aqui no nosso programa.
Boa tarde, Tiago, boa tarde, Luiz, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui para esclarecer a população um pouco mais sobre esse perigo, sobre as novas doenças, né, do mosquito Aedes aegypti.
Bem, Luiz, a gente vem acompanhando na mídia nacional, o rádio, o jornal impresso, também na televisão, que o mosquito Aedes aegypti já se tornou aí um problema de saúde pública de grandes proporções. É isso mesmo?
É, nós estamos enfrentando uma situação de emergência em saúde pública no Brasil. Devido ao aumento dos casos de microcefalia associados ao Zika vírus no território nacional, assim como as doenças relacionadas ao mosquito, a gente teve em reunião com o governador do estado em exercício, José Paulo Cairoli, com o secretário de Saúde do Estado, João Gaboardo dos Reis, a diretora do SERES, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Marilina Bersini, lá em Juí. Nos foi passado que nas primeiras três semanas de 2016, triplicou-se as notificações de microcefalia e aumentou os casos confirmados. Para vocês terem uma ideia, as três primeiras semanas de 2015, tivemos 81 notificações e destas, um caso confirmado. Agora, nesse ano, as primeiras três semanas de 2016, tivemos 265 notificações e destas, 15 foi confirmado. A chikungunya, tivemos 16 casos notificados sem confirmação. E a zika, 40 casos notificados sem confirmação. Isso nas primeiras três semanas de 2016.
Esses números realmente aí são relevantes. E aqui na nossa região, Luiz, qual é a situação hoje? Quais são os dados, os números que a gente pode falar aqui da nossa região, da região noroeste do estado?
Bom, a nossa região, nós temos 16 municípios que estão com índice de infestação do mosquito considerados críticos. Recebemos uma resolução em nota técnica para o período de maior risco de epidemia das doenças relacionadas ao Aedes no estado. O período é de dezembro a maio.
Bom, frente a esses dados, esses números, a gente sabe que muitos municípios realizam campanhas, atividades. O próprio governo federal vai propor uma série de ações. E o que vai ser realizado aqui, Luiz, no nosso município, na nossa região? Vocês também acompanham todo esse trabalho da 19ª Coordenadoria Regional de Saúde. O que vai ser realizado aqui no município de Tenente Portela?
Bom, a gente já deu início a algumas reuniões com equipes do nosso município. Então, vai ser realizada ações de educação com a comunidade, incluindo ações de combate a vetores e proteção individual. Todos contra o Aedes aegypti. Todos nós temos o dever de monitorar sua própria residência, pois não queremos ter nenhum caso de nenhuma doença com nossa população. Vamos declarar guerra contra o mosquito, pois se eliminarmos os possíveis criadouros, não teremos focos. Sem os mosquitos, podemos garantir a tranquilidade das famílias viverem sem um histórico de doença em sua família. Vamos nos unir e acabar com o mosquito.
A gente sabe que nessa época do ano, né, quando chega o verão, que aumentam as chuvas, também, né, chove todo dia, né, aquela chuva de verão, mas a gente sabe que o trabalho das equipes no município é um trabalho rotineiro, acontece todo dia, o ano todo. Como é que se dá também esse trabalho da equipe que é coordenada aí pela Secretaria Municipal de Saúde, né, esse trabalho dos agentes de endemias?
Os agentes de endemias e os agentes de saúde estarão fazendo visita em todas as casas e terrenos do município. Peço para que a população colabore consigo mesmo e receba esses profissionais para o seu bem e o bem de sua família. No dia 13 de fevereiro, vai ser um sábado, vai ser realizado um mutirão no município, como vai ser realizado em todo o país. Será o dia D contra o Aedes. A presidente liberou 220 mil soldados para a campanha no Brasil todo. Desses, 20 mil vão nos auxiliar no nosso estado a fazer essas visitas no dia D. Eu quero pedir para a população que sejam voluntários nessa campanha contra o mosquito, que juntos acabamos com eles. No sábado, dia 13, vamos nos reunir em frente à prefeitura às 8 horas para nos dividir em grupos e fazer esse mutirão. A população em geral pode nos auxiliar nessa campanha. Empresas, instituições, escolas, associações, o público em geral, todos podem fazer a sua parte. Quero divulgar também aos ouvintes os endereços e fone para acesso a informações diversas sobre as doenças, a dengue, chikungunya, zika vírus e microcefalia. Temos então o endereço eletrônico, site, que é www.ufrgs.br/rs-contra-aedes. Aí nós temos o telefone gratuito, é 0800-645-3308. Nesse número, você entra em contato com a Telesaúde. Vai ter vários profissionais esclarecendo dúvidas sobre doença e sobre atitudes contra o Aedes. Nós temos também o WhatsApp, que é 051-9184-7821, para denúncias de foco do Aedes e informações qualificadas sobre a dengue, chikungunya, zika vírus e microcefalia. Temos também o Disque Vigilância, que é o número 150, que funciona 24 horas por dia. Você pode estar visualizando um foco, algum local suspeito que possa ter um foco, e você pode entrar em contato com esse número ou até fotografar e mandar pelo WhatsApp.
Em outras palavras, né, todo mundo tem um papel importante, não só de combater na sua casa, mas também de ser um fiscal aí na casa do vizinho. Elisa, na semana passada, a gente já falava aqui no programa a respeito aí da incidência de alguns focos, né, de larvas do mosquito. Inclusive, saiu uma reportagem num jornal regional a respeito aí dos números, os índices da 19ª Coordenadoria Regional de Saúde, apontando que Tenente Portela, então, dos municípios, é o que mais teve focos, né, do mosquito Aedes aegypti. Porém, o fato de se ter mostra também que está sendo realizado um trabalho grande de fiscalização, porque acredito eu que nos outros municípios também devem ocorrer vários casos, porém esses números às vezes não aparecem porque o trabalho não é eficiente das equipes que atuam nos outros municípios. Nós temos uma equipe eficiente que tem conhecimento e também compartilha um pouco disso. E a Elisa vai conversar um pouquinho agora com nós e falar um pouquinho dessa parte prática, porque na semana passada, Elisa, você falou para nós a respeito das caixas para armazenamento da água da chuva, que esse é um grande problema aqui do nosso município. Existem algumas orientações, algumas dicas que a gente possa passar para a população que quer guardar a água da chuva, mas que guarde essa água da chuva com segurança?
Sim, Tiago, tem várias maneiras, né? Que nem um portela é um problema, né? Ainda continua sendo a número um a coleta da água de chuva. Então, a gente sugere para quem possui caixa ou para quem pretende comprar uma caixa de água, que leve ela um pouquinho e coloque a torneira. Evite a colocar diretamente no solo, porque assim, se tu colocar no solo e colocar a tela e abrir e fechar volta e meia, entra o mosquito e sai o mosquito. O ideal, então, é levar ela um pouco, colocar uma torneira, colocar a tela e ainda, de preferência, fazer tratamento com cloro. Porque a água de chuva é a água perfeita, né? A água que mais os mosquitos gostam. Talvez, Tenente Portela, nós não temos tanto foco em lixo, porque nós temos uma abundância de casas que coletam água de chuva, né? Por isso que a gente encontra bem mais fácil nesses recipientes, tipo as caixas, tonéis, né? Baldes, se encontra muito mais facilmente larvas do que em outros recipientes, tipo lixo, copos, etc., coisa e tal. Mas também, agora que nós usamos o Lira, né, Tiago, que foi feito o levantamento rápido de índice para a Aedes aegypti, nós tivemos 19 amostras positivas no Lira. O nosso município, né, se elevou, está em alto risco, né, em risco muito elevado, a porcentagem é acima de 6, o tolerado é 1% e nós já estamos acima de 6. Né? Em novembro nós tivemos 3,7 e agora elevamos acima de 6, o que é um risco bastante elevado, né, para a nossa região.
É, com certeza, Elisa. Quanto a essa questão ainda da caixa d'água, para aproveitar também a ocasião, a gente sabe que a coleta começa lá na calha, né? A calha também tem que ser fechada com uma telinha, porque senão o mosquito pode entrar por ali.
Não necessariamente, Tiago, porque fechando bem a caixa, a calha, assim, os mosquitos põem os ovos na calha, a água da chuva empurra os ovos para dentro da caixa e em poucos minutos, né, a gente já viu, né, pela mídia, que um recipiente tanto seco, recebendo água, em 20 minutos os ovos eclodem, né? Então é importante colocar a tela, né, para os mosquitos não saírem. É claro que vai criar larva dentro da caixa, mesmo que ela está telada, mas quando o mosquito estiver pronto, em 6, 7 dias, ele não vai ter para onde sair, ele acaba morrendo, e isso impede, né, que ele saia, né, para picar as pessoas. Por isso é importante a tela, né? Sempre tem que, a caixa sempre precisa estar telada.
A tela e a tampa, é claro.
Isso, a tela e a tampa, né? Mas não adianta só a tampa, tem que ter a tela, né?
Então, ó, você que quer guardar água, ouvindo nesse momento, ou que já guarda a água da chuva, o que você tem que fazer? Botar uma telinha, então, em cima, né? Que tipo de tela é essa que é colocada em cima para evitar que o mosquito saia?
Nós temos a tela sombrita, até de forma gratuita, lá na Secretaria de Saúde, no antigo postão. E também agora a gente está sugerindo quem coleta em baldes, quem não tiver a caixa, né, coleta em baldes, gasta essa água o mais rápido possível. Até não é recomendado agora, nesse período crítico que estamos vivenciando, né, coletar a água em baldes. Mas se porventura alguém coletar, gastar no máximo em 3, 4 dias. É isso que a gente está pedindo. O agente de saúde, quando visitar a sua residência, também vai pedir isso. Não é uma coisa que a gente quer, assim, prejudicar as pessoas, mas a gente quer evitar uma doença, evitar um caso de microcefalia, evitar um caso de morte no nosso município, né? Porque a coisa está crítica, até a Organização Mundial de Saúde já emitiu alerta, né? Principalmente por causa do Zika vírus.
Com certeza, né? Então, olha só que informação importante que a Elisa traz também, né? Que se você está precisando aí do sombrite, né? Vai lá na Secretaria de Saúde, no postão, né? Que é onde funciona, então, também o setor de endemias, que você vai retirar gratuitamente lá para fazer então o armazenamento correto da sua água. E se você tiver dúvida, quiser uma dica, você pode ligar também no 3551-2024. O pessoal vai estar passando aí todas as orientações, ou pode ir direto lá no postão também conversar com o pessoal lá, que vai ter todas as orientações necessárias aí para você guardar a água da chuva adequadamente. Bom, então essas foram as orientações aqui que a gente trouxe a respeito para quem armazena a água da chuva, mas existem muitos outros cuidados que a gente deve ter também no nosso quintal, no nosso jardim, nos fundos da casa, para quem tem o lote. E também, Elisa, agora a gente sabe que surgiu aí também uma informação a respeito das geladeiras. A gente tem que ter um cuidado também com o pessoal que tem aquela geladeira chamada do degelo seco, é isso mesmo?
É isso, né? Qualquer bandeja de geladeira que pode acumular água, é importante que o morador verifique ao menos uma vez por semana. Se tiver água, de tirar a água, né? Secar bem ela, passar uma água sanitária. Isso, ou na hora do degelo, sempre verificar se não acumula água, porque ali, né, pode ser um foco. Até ano passado, eu conversando com um dos nossos coordenadores da 19ª, numa residência, não sei que município que ele citou, não me lembro mais a residência, disse que tinha muito mosquito, né, na residência. E eles fizeram, procuraram em volta, procuraram nas outras casas, não acharam foco. De repente, eles lembraram, né, da bandeja geladeira, e lá dentro da própria residência do morador estava o foco do mosquito, né? Estava cheio de larvas e de pupa já, né, e mosquitos prontos saem voando. Então, é importante, né, que também você dê uma olhada, né, na bandeja, sua geladeira, né, principalmente se tu tiver de gelo seco ou qualquer outro tipo de geladeira que tenha bandeja que possa acumular água, né? Porque é um recipiente, então, é imperfeito para ser um criador de mosquitos.
Esse pessoal, então, que tem a geladeira que é do degelo seco, né, ela tem atrás da geladeira, ali perto do motor, ali você tem uma baciazinha onde fica a água parada ali. Então, é importante você verificar, né, você fez o degelo da sua geladeira, já vai lá e já retira, dá para retirar aquela bandeja, secar aquela água, né, que você não vai ter problema nenhum. Se você tem uma geladeira frost free, que teoricamente não cria gelo, mas é bom você verificar também atrás, porque pode ser que tenha algum lugar que a geladeira elimine e deixe essa água parada lá, o que pode gerar também um mosquito. O pessoal que mora no interior também, ou que tem animais de estimação, também deve ter um cuidado, né, com os recipientes onde esses animais bebem água.
Apesar do mosquito Aedes aegypti ser mais urbano, não quer dizer que ele não viva no interior também. Por isso a gente pede, né, para o pessoal do interior também cuidar bastante com o bebedouro dos animais, lavá-los cada semana, né, trocar água, passar uma escova com detergente ou água sanitária, e verificar também se seu pátio não possui acúmulo de lixos. Porque como na cidade, no interior, né, também pode se tornar perigoso. Apesar que o pessoal circula bastante cidade interior, né, pode levar às vezes a doença do interior, e se lá tiver algum mosquito, né, pode também se contaminar. Mas assim, que nossos coordenadores sempre passam que o mosquito Aedes é mais urbano, que ele fica onde tiver maior número de pessoas, né? Mas isso não quer dizer que o interior não precisa cuidar. Os agentes de saúde do interior também vão visitar, vão passar as orientações para vocês, vão olhar suas residências, seus pátios, né? Então a gente pede para o pessoal do interior que ele saiba bem, acompanhe seu agente de saúde, que ele tenha as informações necessárias, tire as dúvidas que forem precisas, né? Perguntem, né? Tudo o que for preciso, que vocês tenham dúvida, pergunte para evitar, né, algum problema na sua residência também no interior.
Muito bem, então essas são as orientações, as dicas que a gente tem. E agora vamos falar um pouquinho então a respeito dessas doenças que são transmitidas aí pelo mosquito Aedes aegypti, que antigamente a gente só falava o mosquito da dengue, né? Hoje não dá mais, porque não é só a dengue o que preocupa das doenças que esse mosquito transmite. Vale ressaltar que não é o mosquito que tem a doença, ele só faz o frete da doença de uma pessoa para outra, né? Então, mas é importante a gente combater então esse bichinho aí que pode causar essas três doenças, né? Que é o Zika vírus, a chikungunya e também a dengue. Quais são os sintomas aí, Elisa? O Luiz também pode falar depois, se quiser, um pouquinho a respeito disso. Sintomas que essas doenças podem apresentar no ser humano.
Bem, vivemos num momento de risco de epidemias, tanto de dengue como de febre chikungunya e de zika vírus, né? Então, os sintomas da febre chikungunya são os seguintes: febre alta de início, né, aguda, manchas pelo corpo podem estar presentes e dá muita dor nas articulações, assim, inchaços nas articulações, né? Essa dor pode se tornar crônica, ela é diferente da dengue. A dengue dá o período de 5 ou 7 dias, né, passa. A chikungunya não. A chikungunya a pessoa pode ter dores durante muito tempo, né, nas articulações, o que impede até a trabalhar, né? Por isso que também ela é perigosíssima. A dengue mata, né? A chikungunya também já de início foi falado que não mataria, não provocaria a morte, mas ano passado, né, como eu falei, não, o último programa aconteceu 3 mortes de idosos, né. A dengue tem, de imediato, né, surge uma febre alta de 39 a 40 graus, acompanhada de dor de cabeça e dor nos olhos, atrás dos olhos, né. Manchas também pelo corpo podem aparecer, como dor abdominal, vômitos, enjoo, diarreia, né. Então, a primeira, né, manifestação da dengue, geralmente, que eu conversei com o pessoal lá do Mato Grosso, né, febre alta, aparece mancha vermelha e dá um enjoo, né, e a pessoa, às vezes, sente muito frio, né, por causa da febre alta. E a Zika vírus, a febre já não é tão alta, né, uma febre mais moderada. Ela é de 37 a 38 graus, foi o que foi passado. Mas ela apresenta bastante lesões vermelhas pela pele, também da dor abdominal e enjoo, e da dor no corpo, na articulação, e também pode dar tipo uma conjuntivite no olho, né. Mas também a gente, segundo informações, né, da Gianina e da 19ª, 80% dos casos, às vezes a pessoa está com Zika e passa despercebido, porque às vezes é uma doença, né, mais fraca. O perigo geralmente está na gestante. Por isso é importante, você que é gestante, que notar qualquer alteração no seu corpo, né, tipo mancha vermelha, que pode parecer uma alergia, tiver um pouquinho de febre, ou qualquer alteração que aparecer, procure imediatamente o seu posto de saúde, o seu SF, para uma consulta, né? Porque em caso de gestante, né, que contrair Zika, o bebê pode nascer com microcefalia. E como foi relatado, não é só nos 3 primeiros meses de gestação que é perigoso em todos os momentos de gestação. No final, pode provocar, né, também alteração no bebê. Não é só no início. Claro que no início da gestação é mais perigoso, mas no final também pode, o bebê pode nascer tipo com problema de visão, de audição, né, problema neurológico. No início da gestação tem mais o perigo da microcefalia.
Muito bem, Luiz, eu pessoa em casa, de repente, tiver aí algum sintoma, deve procurar aí uma das estratégias de saúde da família ou hospital.
É, isso aí. Qualquer alteração sobre esses dados que a colega passou, qualquer alteração, procura uma unidade de saúde pública que a gente vai estar avaliando o paciente, ver a necessidade, se é medicação ou avaliação. Procura nós que a gente vai ver o que é necessário.
Muito bem, então quero agradecer aqui a participação então dos nossos convidados que trouxeram muitos esclarecimentos aqui para o nosso programa. Agradecer primeiramente então o secretário adjunto de saúde, o Luiz Carlos Biglini, e já abri os microfones, Luiz, então, para reforçar também esse convite para o dia 13, o dia D de combate ao Aedes aegypti.
Muito bem, eu quero agradecer também, Thiago, pelo convite e quero estender a toda a população, então, para dia 13, vocês estarem também participando dessa mobilização que a gente vai ter que fazer juntos para o nosso bem, da nossa saúde. Obrigado.
Muito bem, também quero agradecer a Elisa por mais uma vez se dispor aí a participar aqui no nosso programa e trazer os seus esclarecimentos, os esclarecimentos da equipe dos agentes de endemias aqui do nosso município. Obrigado, Elisa, e a gente também coloca os microfones à sua disposição.
Obrigada, Thiago. Obrigada aos ouvintes, né, pela atenção. E mais uma vez eu quero pedir para a população, agora que choveu, que assim que parar a chuva, dê uma olhada no seu quintal, vê se nada pode acumular água. Observe se não tiver uma tampinha, o bebedouro do seu animal, um pneu, a própria bromélia, né? Tudo que puder acumular água, né? Dá uma olhadinha, faça um tratavire, né? Coloque no lixo que não se ocupa mais, lave o bebedouro, coloque o pneu no lugar coberto e seco, porque também, no, se antes de falar, no Lira, apareceu bastante índice de infestação nos pneus, né, das residências, por isso é importante colocar terra ou colocar em lugar coberto. Pessoal, o problema, né, não é só da prefeitura, dos agentes de saúde, dos agentes de endemias, é de todos nós. Todos nós precisamos ser um vigilante, precisamos estar sempre atentos, cuidar do nosso quintal, cuidar do nosso pátio. Cada um fazendo a nossa parte, com certeza evitaremos, né, esse município. Muito obrigada a todos.
Muito bem, então essa foi a Elisa, que é agente de endemias. A gente também conversou com o Luiz Carlos Biglini, que é o secretário adjunto de saúde aqui do nosso município.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela, trabalhando para você.
Ei, oi. Muito bem, a partir de agora, no programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, a gente vai conversar com a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Secretária Geni Casper Carboni, para falar um pouquinho a respeito, então, dos assuntos ligados à Secretaria Municipal de Educação. Secretária Geni, primeiramente, uma boa tarde, uma satisfação tê-la aqui neste espaço da Prefeitura Municipal mais uma vez para a gente trazer também as informações da pasta da educação aqui do nosso município. Uma boa tarde.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal, da Rádio Cidade. É com grande satisfação, sim, que a gente sempre vem a esses microfones para falar do trabalho que está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Educação. Neste início de ano letivo, muito trabalho, todos os quadros das escolas sendo feitos, sendo apresentados para as direções, todos os professores sendo encaminhados, e está assim tudo bem planejado já para o início do ano letivo do ensino fundamental. Porque a educação infantil, ela teve o seu início agora, esta semana, não é? Na segunda-feira. Retornamos, então, ao atendimento nas nossas EMEIs. Gostaríamos também de colocar aos pais e às mães dos nossos alunos, dos nossos pequenos alunos, que as crianças que estão sendo atendidas agora, nesse primeiro momento, são as crianças de 6 meses até 3 anos e 11 meses, em função da polêmica também que tivemos essa semana em relação ao transporte. Dizer que foi uma decisão em conjunto com as direções das escolas, com os professores, pois entendemos que esse primeiro momento para a criança é muito importante. Nesse primeiro momento é muito importante o pai e a mãe acompanhar a criança até a escola. Ele vai se sentir mais seguro, podendo conhecer a professora junto com a mãe. A mãe também vai se sentir mais segura, porque às vezes não é só a criança que sofre. Os pais também sofrem, né, essa separação. E a gente sabe assim, que a escola se preocupa para tomar todos os cuidados em relação a esse primeiro momento. Porque isso pode ser um início, é um início da caminhada da vida escolar dessa criança. E ele sendo positivo, ele não sendo um trauma para a criança, com certeza ela já vai começar bem a vida escolar dela. Então, é só assim, a título de colocação em relação ao transporte, a partir de quarta-feira, dia 10, a Secretaria Municipal de Educação funcionará pela manhã também. As nossas EMEIs estarão atendendo na parte da manhã, na parte da tarde, normalmente, com o transporte também acontecendo na quarta-feira, dia 10.
Cabe ressaltar, secretária, que existe um ponto facultativo, né, para os funcionários da prefeitura, que então na segunda-feira não haverá expediente na prefeitura e na quarta-feira a prefeitura volta a 1h30. Mas, reforçando, né, a escola de educação infantil atende a partir das 7h30 da manhã.
Sim, Tiago, as nossas EMEIs estarão trabalhando normalmente na quarta-feira, não é? Com o entendimento, né, de que os pais precisam, a Secretaria Municipal de Educação, então, estará retornando na parte da manhã. Quero também dizer, assim, que no mês de janeiro, nós também atendemos em torno de 50 crianças daqueles pais que precisaram, com transporte acontecendo em período integral, não é? É um diferencial que o município de Tenente Portela vem oferecendo aos pais e às mães que trabalham o dia inteiro. E as crianças puderam, então, ser atendidas no mês de janeiro. Dizer que a Secretaria Municipal de Educação, em nenhum momento, ela deixou de atender, né? Os munícipes, nós não tiramos as nossas férias fazendo um rodízio, não é? Pois esse final de ano também tivemos ações importantes acontecendo na Secretaria Municipal de Educação em relação aos chamamentos públicos que fizemos das crianças de 0 a 3 anos e das crianças de 4 e 5 anos.
Secretária, também para a gente trazer aqui a questão do ensino fundamental, né, que também retoma aí as suas atividades em breve. Já na quinta-feira, dia 4, foram reunidos todos os diretores das escolas para esse momento também de formação para diretores das escolas, com a participação também do pessoal que faz parte, integra o programa A União Faz a Vida, que é um grande parceiro e também realiza muitas atividades inovadoras que com certeza contribuem muito com a aprendizagem dos alunos. Qual foi o objetivo desse encontro, então, reunindo os diretores das escolas?
Esse encontro foi para apresentar o planejamento do ano de 2016 em relação ao programa União Faz a Vida com as nossas escolas, onde o programa pretende estar muito mais presente nas escolas, onde foi proposto também que nós estamos caminhando dentro do programa União Faz a Vida a cada ano intensificando e adequando as nossas atividades. No ano passado tivemos a alegria de termos 3 escolas que constituíram suas cooperativas e esse ano então foi lançado um novo desafio de que todas as nossas escolas fizessem um projeto por turma, tanto as EMEIs quanto as escolas de ensino fundamental, que cada turma tivesse um projeto que iria desenvolver dentro do programa União Faz a Vida, com assessoria da FAE. E então foi essa apresentação, nesse momento, nessa reunião, que tivemos ontem pela manhã com os nossos diretores.
Secretária, também falando a respeito da questão da formação, sempre no início do ano, né, antes de começar as atividades, a gente busca aquela motivação para dar início às atividades. Pensando nisso também, a Secretaria Municipal de Educação traz aí na próxima quinta-feira, né, para os professores também, atendentes de creches, monitores, estagiários também no município, um momento diferencial, especial também, que é uma palestra, né, um trabalho com os caçadores de bons exemplos. Explique um pouquinho para os nossos ouvintes como é que vai se dar então essa formação, esse momento que os professores terão na próxima quinta-feira, dia 11.
Isso, na próxima quinta-feira, dia 11, a partir das 13h30, no Centro Cultural, onde estaremos dando abertura ao ano letivo. E queremos dizer também que, nesse momento, a gente estará juntando as nossas educação infantil também. Já gostaríamos de colocar para os pais que receberão um bilhetinho que, no dia 11, na parte da tarde, não terá atendimento nas nossas EMEIs, porque entendemos que vai ser um momento ímpar para o nosso município e não gostaríamos de deixar nenhum professor de fora. Como as datas para nós conseguirmos a contratação desse casal não foram assim tão fáceis, a gente teve então o dia 11 na parte da tarde disponibilizada, não é? Onde reuniremos todos os nossos professores, direções de escola, coordenações pedagógicas de escola, monitores, estagiários, para nesse momento então termos essa palestra com esses caçadores de bons exemplos, que também integra a programação da nossa formação continuada com os nossos professores dentro do planejamento que temos com o programa União Faz a Vida.
Eu até estava olhando, secretária, antes um pouquinho da história, né, desses caçadores de bons exemplos, o trabalho que eles têm também na internet. Certamente vai ser um momento para mostrar para os nossos professores, que eles também podem ser ótimos exemplos para os alunos.
Com certeza, e esse eu acredito que seja o ponto principal que eles abordam, não é? Que nós também podemos ser pessoas que deixamos bons exemplos, né, na nossa caminhada e, por que não, na nossa vida escolar, não é? Estamos assim bem ansiosos por este momento, não é? Esperamos assim que a gente consiga, como você disse, Tiago, né? A questão da autoestima, a questão... a gente acredita que será bem positiva essa palestra e que trabalhará a questão da autoestima, do entusiasmo que os nossos professores poderão ter para iniciar a caminhada do ano letivo, né, de 2016.
Também, secretária Gini, aproveitando a ocasião, para a gente ver essa questão do transporte, né? A gente sabe que anualmente aí, os motoristas têm que fazer sua reciclagem, também tem a questão da vistoria dos veículos, as escolas precisam de muitos materiais, tudo isso já está em dia, em ordem, para dar início às atividades letivas de 2016?
Sim, Tiago. Enquanto as escolas estavam fechadas, a Secretaria Municipal de Educação é um órgão assim que tem, nesse momento, bastante trabalho a se fazer. Então, foram encaminhadas todas as licitações de merenda, material pedagógico, material de limpeza, questão de dedetização das escolas, a limpeza das caixas d'água, revisando a questão dos nossos PPCIs, das nossas escolas, a vistoria também que aconteceu essa semana nos veículos do transporte escolar terceirizado. Então, é bastante trabalho. E também os veículos que são da Secretaria Municipal de Educação, os nossos mecânicos não tiram férias em dezembro nem em janeiro, não é? Porque eles já, assim que se termina o ano letivo, eles já começam aos consertos assim que precisam ser feitos. Todos os nossos veículos passaram, então, pelas vistorias necessárias. Todos os nossos motoristas fizeram a reciclagem, aqueles que precisavam fazer. Então, estamos, assim, bem tranquilos em relação a tudo o que precisava ser organizado para o início do ano letivo ser, assim, de total segurança, né, e tranquilidade para as nossas escolas.
Muito bem, secretária. Então, só vamos reforçar aqui, então, que na segunda-feira as EMEIs, então, não têm atendimento, né, em função do feriadão de carnaval, não tem atendimento. Na segunda, terça-feira, feriado. Quarta-feira, atendimento normal nas EMEIs aqui do município, a partir das 7h30 da manhã, como tradicionalmente ocorre, com o transporte, então, dos alunos, né, que nessa semana, primeira semana não teve transporte, a partir da quarta, então, transporte normal às 7h30 da manhã, ou melhor, antes até passa o transporte, né, mas o pessoal sabe os horários, né, tradicionais já dos anos anteriores. Qualquer dúvida também, só procurar se informar também com a EMEI, que vai ter a informação que você necessita. E na quinta-feira à tarde, então, os pais que têm os seus filhos nas EMEIs não vai ter atendimento. Esse é o resumo, então, para que você que está nos ouvindo neste momento fique também atento ao calendário, né, dessas atividades nesse início do ano letivo. E no dia 15 de fevereiro, então, retornam as aulas aí do ensino fundamental aqui do município de Tenente Portela. Secretária Geni, a gente quer agradecer a sua participação e as suas informações aqui no programa da Prefeitura.
Tiago, eu também agradeço essa oportunidade e dizer assim que os nossos professores, né, do ensino fundamental também retornam no dia 10 para planejar com a direção da escola e a questão nossa da formação. E no dia 15, então, toda a rede municipal de ensino, né, se juntando às EMEIs que já vêm trabalhando, as escolas de ensino fundamental estarão recebendo seus alunos lá, com muita preparação que já vem acontecendo, muitas escolas podendo apresentar um visual novo para os nossos alunos, não é? Estamos, assim, felizes com a organização. Gostaríamos, assim, de agradecer aos nossos diretores que não mediram esforços durante as férias para acompanhar as obras que vinham acontecendo nas suas escolas, para cada dia nós poder proporcionar um melhor atendimento para os alunos da rede municipal de ensino.
Muito bem, então a gente agradece à secretária Geni Casper Carboni a participação aqui no programa de hoje da Prefeitura Municipal.
Governo Municipal de Tenente Portela. Governo Municipal de Tenente Portela. Trabalhando para você. Para você.
Muito bem, agora no nosso programa a gente traz para você aqui a primeira das nossas reportagens especiais, que a gente vai começar a trazer todos os sábados aqui na programação da AM620, Rádio Municipal, e também da Cidade FM 87.9. Para começar hoje, a gente vai conhecer a Ave Mais Agroavícola Limitada. O dia 5 de janeiro de 2016 ficou registrado na memória dos portelenses, pois foi a data em que eclodiram os primeiros ovos da incubadora Ave Mais Agroavícola Limitada, empreendimento milionário construído às margens da rodovia ERS-163, na saída para Vista Gaúcha. O investimento superior a R$6 milhões, a geração de mais de 30 empregos diretos imediatos e o retorno de ICMS são os pontos fortes da Ave Mais, empresa que abre a série de reportagens especiais que vamos reproduzir a partir de hoje na nossa programação. O processo de instalação da empresa começou no início de 2014, quando foi realizado o processo licitatório do tipo chamamento público para empresas interessadas em adquirir a área de terras do extinto consórcio intermunicipal de máquinas, O prefeito Hélio Balestrin explica que a ideia inicial era transformar o local num aterro sanitário.
Quando eu assumi em 2013, uma das primeiras reuniões que nós fizemos com os prefeitos é para falar sobre essa área de terra, que era um consórcio chamado Consórcio Intermunicipal. Aqui estava previsto para funcionar, em outras palavras, um lixão. Quando me propuseram para ser o presidente do consórcio, eu disse, eu não quero consórcio. Nós vamos extinguir o consórcio. Tanto tempo jogado de uma administração para outra, não conseguimos recurso necessário para colocar em funcionamento, a população não queria, o que é mais importante, e nós tínhamos se associado no consórcio Sigres, lá em Seberi. Bom, como a área de terra ficava para Tenente Portela, então nós entramos em entendimento com os demais prefeitos e adquirimos esta área aqui, e depois de adquirir a área, nós partimos para tentar colocar nesse local aqui uma empresa que pudesse trazer um retorno grande para o município de Tenente Portela e que pudesse incrementar a região também com novos empreendimentos para que a nossa população local e regional tivesse uma condição de vida melhor.
Com a extinção do consórcio intermunicipal, os administradores do município começaram a buscar alternativas para o local, a fim de gerar emprego, renda, crescimento e desenvolvimento econômico do município. O chefe do executivo explica mais detalhes desse processo.
Nós iniciamos conversando para uma indústria de ração, a fábrica de ração. Quando soubemos que essa fábrica de ração ia para Miraguaí, mas em contato com o Sadi, com a Delir, naquela época, ele nos colocava, tem alguma coisa que eu acho que é melhor que a fábrica de ração. E daí nós começamos a planejar durante 6 meses, teve uma grande participação do vereador Ibe na época, o Zé Guilherme, que trabalhou bastante com essa, nessa área também, mas começamos a trabalhar em silêncio por pelo menos 6 meses, onde ninguém sabia de nada. A gente se reunia meio escondido por lá, para que não houvesse frustração, que um evento de tamanha qualidade pudesse trazer para a população de Tenente Portela uma frustração como tantas já havia acontecido. A partir daí, nós encaminhamos um edital de concorrência pública para aquisição dessa área. Nós tínhamos a certeza que a indústria Ave Mais, a incubadora Ave Mais, participaria. Então, a gente sempre deixa bem claro e bem transparente que tudo deve ser decidido por concorrência pública para que todos tenham oportunidade de participar e de colocar a sua melhor oferta. Então, nós tínhamos a certeza desse grande empreendimento já. O que poderia acontecer é um empreendimento melhor. Mas, felizmente, graças a Deus, eu digo, conseguimos trazer para a Tenente Portela esse incubatório. Um investimento em torno de 10 milhões de reais. Temos aqui na região de Daltro Filho mais um investimento para granjas de produção, para trazer os ovos para esse empreendimento, de em torno de 5 milhões e meio a 6 milhões de reais.
Conforme o projeto de instalação apresentado pelo grupo de investidores, a Ave Mais irá necessitar, em breve, 14 aviários para a criação de galinhas matrizes e outros 28 aviários para a produção de ovos, que serão destinados à incubadora. Esses aviários, atrelados à necessidade de espaços para locação de pintos para terminação, cresce a expectativa aí do aumento do número de aviários em Tenente Portela, conforme explica o prefeito Balestrin.
Então, tudo isso vai girando uma cadeia para depois investir naquele agricultor que quer trazer mais aviários aqui para o município de Tenente Portela. Compromissos já com pessoas aqui em Tenente Portela que também gostariam de construir esses aviários de produção. Então, é assim que a gente vai trabalhando e vai fazendo com que todos, de uma forma ou de outra, eles participem dessa cadeia, porque nós possamos realmente produzir e produzir bem e fazer com que o nosso município e a região cresçam.
A Prefeitura Municipal de Tenente Portela deu a sua contribuição nos trabalhos de terraplanagem, com os serviços prestados por um caminhão caçamba e com horas máquinas terceirizadas, conforme previsto na Lei Municipal número 2.198, que destinou mais de R$70 mil para serviços de máquinas. O secretário de Desenvolvimento, Ercílio Neckel, explica um pouco desse trabalho e também de outros trabalhos que foram realizados aí na obra da empresa Ave Mais Agroavícola Limitada.
A equipe da Secretaria esteve trabalhando nesse empreendimento que vem para nos auxiliar no que tange no setor da agricultura. O maquinário trabalhou lá em parceria com a empresa no cascalhamento em torno do onde que vai ser a sede da empresa, enfim, e o acesso. Foi feito bueiros em cascalhamento, enfim, foi feito esse trabalho.
No dia 4 de dezembro de 2015, foi então inaugurada a obra de 1.848 metros quadrados. Um dos sócios do empreendimento, Sadi Marcolin, explica que essa é apenas a primeira fase da indústria.
E dizer para vocês que isso aqui é a primeira etapa. A primeira etapa do empreendimento é você fazer ele, construir ele, né? Isso envolve recursos, isso envolve muita coisa. Para a gente chegar nesse ponto, muito sofrimento, algumas brigas, algumas discussões, mas sempre para o bem do negócio e para isso a gente chegar nesse momento, nessa primeira etapa.
No dia 14 de dezembro de 2015 foi incubado o primeiro lote de ovos da incubadora e a partir de então, todas as segundas, terças, quintas e sextas-feiras são alojados 115.200 ovos. Com 30 funcionários trabalhando na produção, no dia 5 de janeiro de 2016, eclodiram os primeiros ovos na Ave Mais. Cerca de 108 mil pintos nasceram e foram alojados em aviários da Aurora, em Santa Catarina, e da Mais Frango, em Miraguaí. Com o crescimento da demanda da Ave Mais e o aumento gradativo de produtores agregados, o frigorífico de Miraguaí irá necessitar de mais matéria-prima, resultando na implantação da segunda fase da Ave Mais, em Tenente Portela, conforme explica aí o empresário Sadi Marcolin.
Esse empreendimento ele só existe por causa de duas empresas, a Mais Frango e o Incubatório Mondaí. A Mais Frango, nós estamos há 6 anos abatendo frango, começamos, no segundo ano a gente já conseguiu exportar. Hoje a Mais Frango tem 770 funcionários, nós estamos exportando para vários países com extrema qualidade, nosso produto hoje também já é referência, né? Temos gigantes nesse setor, que eu não vou nem citar, mas são gigantes, e nós competimos de igual a igual com esses gigantes. Estamos vendendo para o Japão, estamos vendendo para os Emirados Árabes, estamos vendendo para vários países do mundo, tivemos novas certificações esse mês, vamos começar a vender para a Venezuela, vamos começar a vender para outros países, que estão, a cada dia a gente está pleiteando e solicitando junto ao Ministério e vistorias para a nossa planta em Miraguaí. Então, esse empreendimento aqui é a primeira etapa que a gente vai começar a produzir pinto para atender os nossos integrados da Mais Frango. São 120 produtores que dependem do nosso sucesso, dependem do nosso trabalho. E aqui, com certeza, com a produção aqui, amanhã depois teremos mais integrados. O sonho nosso, nosso trabalho no dia a dia, para um dia a gente chegar no segundo turno e dobrarmos esse número de funcionários lá na Mais Frango, e aí esse incubatório vai ficar pequeno. Daí esse incubatório não vai atender. Aí nós temos que fazer mais uma ala aí ao lado, por isso essa imensidão aqui, de apoio aqui, que isso tudo tem que se pagar, e a gente tem que produzir. Então, a gente está projetado aqui para nós dobrarmos essa produção, isso vai acontecer, um dia vai acontecer de nós dobrarmos a produção da Mais Frango, porque nós construímos uma fábrica de ração que atende ao segundo turno, que é no município de Miraguaí. Então, a Mais Frango vai fazer com que isso aqui a gente amplie isso aí.
Assim, a Ave Mais Agroavícola Limitada se consolida como uma das maiores indústrias da região, que gera empregos diretos, indiretos, renda e movimenta toda a economia regional. Com empresas desse porte e com essa metodologia de trabalho, o município de Tenente Portela se destaca pelo desenvolvimento econômico, crescimento acelerado e também na melhoria da qualidade de vida da sua população. Muito bem, meus amigos, a gente vai trazendo então mais informações para você aqui no programa da Prefeitura Municipal deste sábado, dia 6 de fevereiro. É o sábado do Carnaval e a gente, é claro, trazendo as informações da Prefeitura Municipal para você aqui na nossa programação. Olha só, a Prefeitura Municipal ela vai estar fechada na próxima segunda e na terça-feira, bem como na quarta de manhã, hein? O decreto executivo do Prefeito Municipal determina, então, o ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 8 de fevereiro de 2016, que é a segunda-feira. No dia 9, então, é feriado, né? E no dia 10 de fevereiro, as repartições públicas retornarão ao expediente normal às 13 horas e 30 minutos, à 1h30 da tarde, então, o expediente normal. O decreto, né, excetua a casa de passagem da criança e do adolescente e também a casa lar do idoso destes horários. A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento funcionará em regime de plantão no Hospital Santo Antônio, aqui de Tenente Portela. E lembrando, né, que a educação infantil não tem aula na segunda, nem na terça, porque é feriado, e na quarta-feira, sim, a educação infantil atendendo a partir das 7h30 da manhã nas 3 escolas de educação infantil aqui do nosso município. Também, meus amigos, a gente quer trazer aqui para você algumas outras informações aí do Poder Público Municipal aqui de Tenente Portela. Para a gente começar, vamos trazendo aqui então a respeito do carro do Sebrae, né? A unidade móvel do Sebrae esteve na última terça-feira atendendo aqui no município de Tenente Portela os empresários e microempreendedores do nosso município. Durante todo o dia, o veículo e um técnico do Sebrae orientaram o empresariado local sobre uma série de fatores relevantes à economia e ao desenvolvimento dos negócios. A iniciativa do Sebrae visa atender de forma gratuita pequenos negócios e empreendedores. Um técnico da instituição ficou disponível para orientar micro e pequenas empresas, prestando assessorias gratuitas, esclarecendo sobre a formalização e as suas vantagens e encaminhando para cursos, assessorias, consultorias e outras soluções que o Sebrae oferece. Segundo Eloy Antônio Freling, que é o técnico do Sebrae e também responsável pelos atendimentos, a ação da unidade móvel visa aproximar o Sebrae daqueles que não têm unidades de atendimento em suas cidades e levar a eles ferramentas necessárias para potencializar o empreendedorismo local. O carro do Sebrae, então, esteve parado em frente à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, que é localizada aí no prédio do Centro Municipal de Cultura. Também, meus amigos, uma informação importante aqui, olha só, visando o bem-estar da população, a segurança e o combate a pragas, o Departamento do Meio Ambiente do município estará notificando os proprietários de terrenos urbanos em situação de abandono, que possuem entulhos ou funcionem como depósito de resíduos. Aqueles proprietários que não atenderem às normas estabelecidas na notificação estarão sujeitos à sanção de multas. De acordo com a bióloga Luciana Teixeira, do Departamento do Meio Ambiente, a equipe de fiscais sanitários e agentes de saúde fizeram um levantamento dos terrenos em estado de abandono no município. Esses terrenos foram caracterizados por possuir ervas daninhas, plantas altas, entulhos, lixo doméstico, restos de construção e outros. Com os proprietários devidamente identificados, uma notificação será emitida e um prazo estipulado para, então, a realização aí da limpeza do lote urbano. A bióloga Luciana Teixeira, né, que é, então, quem coordena esse trabalho no Departamento do Meio Ambiente, explica que aqueles proprietários que não efetuarem a limpeza dentro do prazo determinado poderão sofrer a pena de multa, bem como a equipe da prefeitura realizar o trabalho de limpeza e, posteriormente, efetuar a cobrança pelo serviço. Luciana ainda lembra que essa não é uma ação direta de combate ao mosquito Aedes aegypti, mas que também irá combater o transmissor da dengue, Zika vírus e chikungunya. Segundo ela, a manutenção de terrenos limpos combate a proliferação de vetores, como roedores, escorpiões, baratas e aranhas. A remoção dos entulhos também elimina quaisquer possibilidades de água parada, onde o Aedes aegypti deposita os seus ovos. As notificações devem começar a ser entregues aí já a partir da próxima semana, a partir da próxima quarta-feira. Então, meus amigos, se você, de repente, aí tem na sua casa, né, ou você tem um terreno baldio que está servindo de depósito de entulhos, fique aí atento, né, para evitar a sua notificação também. E olha só, Nos últimos dias, aí, o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, aqui de Tenente Portela, efetuou o encerramento de duas formações. No dia 28 de janeiro, o curso de artesanato em material reciclável, através do convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, e ministrado pela instrutora Elisabetta Zimmermann, com a carga horária de 32 horas. E no dia 2 de fevereiro, o curso de salgadeiro, através do convênio com o Pronatec, ministrado pela instrutora Rosemary Thyssen, do SENAC, com carga horária de 200 horas. Os cursos e oficinas promovidas no CRAS buscam criar oportunidades de desenvolvimento humano, socialização, inserção social, forma de inclusão produtiva para a emancipação da cidadania, gerando uma fonte de renda a mais para a família, melhorar a sua qualidade de vida. Durante o curso de artesanato e material reciclável, as participantes tiveram a oportunidade de confeccionar diversas peças com motivos de Páscoa, utilizando materiais e técnicas acessíveis. O curso de salgadeiro teve em sua programação a integração e orientação profissional, boas práticas na manipulação de alimentos, custos e orçamentos, técnicas de trabalho, gastronomia regional, relações interpessoais e empreendedorismo. Segundo a coordenação do CRAS, os cursos e oficinas oferecidas possibilitam o desenvolvimento do lado artesanal, bem como a formação de mão de obra qualificada, além da idealização e complementação da renda familiar. As formações visam contribuir não apenas como geração de renda, mas também como um espaço de crescimento pessoal e relacional, na medida em que se possibilita a socialização e também as trocas interpessoais. Trabalho importante também realizado aí pelo CRAS, aqui do município de Tenente Portela. Bem, meus amigos, assim a gente vai encerrando esse programa de hoje da Prefeitura Municipal. Nós voltaremos aí no próximo sábado com muito mais informações para você. Aproveite bem o carnaval, tenha um bom feriado. Aproveite também para curtir a sua família, né? A gente sabe que o carnaval é uma festa popular aí que movimenta toda a região, mas aproveite para curtir também seus familiares, fazer coisas agradáveis. Um desejo de um bom feriado para você, um ótimo e abençoado final de semana. Aproveite bem o feriado e sábado que vem a gente estará de volta. Uma boa tarde para você.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela, trabalhando para você.